E hoje estamos recebendo Jairo Eduardo, jornalista. Jairo, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a cada um dos ouvintes. Meu abraço em especial para essas pessoas que estão acompanhando o trabalho da CBN, que é o ouvinte, que é a ouvinte, ou seja, objeto final da comunicação. A eles a minha saudação, meu abraço especial.
Você é do Partido Novo, o que te motiva a disputar o pleito? Falando um pouquinho do Partido Novo e logo depois eu quero que você conte um pouco da sua história também.
Olha, o Partido Novo é uma plataforma disruptiva. Eu diria para você assim, que é algo muito diferente que surgiu no mundo político e não surgiu do meio político. Olha só que curioso isso, né? O meio político brasileiro não conseguiu produzir uma plataforma que desse resposta a uma série de crises morais pelas quais passaram a maioria das siglas brasileiras. O Novo surgiu, eu digo que é uma startup partidária, né, para conversar aí com a gurizada na mesma linguagem. Surgiu de 189 fundadores que estavam fora da política, pessoas que não militavam, não viviam o mundo da política. No entanto, naqueles encontros, Roberto, que a gente faz por aí de vez em quando, põe uma cervejinha na mesa ou um copo d'água, a gosto de qualquer um, começa aquela conversa mais descontraída e as pessoas começam a apontar os problemas que temos no mundo da política. E esse grupo era isso. Conversava sobre política e tal, até que um dia decidiram fazer o seguinte: olha, mas espera, se a gente ficar falando aqui na mesa do bar ou no churrasquinho, não vai resolver, não vai mudar nada. Vamos fundar um partido político. Então, o Novo surgiu de pessoas de fora que estavam indignadas e partiram, então, da indignação para a ação, formando um partido político em moldes completamente diferentes de tudo que há no Brasil.
Agora, você lá atrás já participou de pleito, já concorreu. Depois ficou um tempo fora. Claro, como jornalista, sempre envolvido com a política, participando, escrevendo, enfim, relatando. E por que agora colocar o nome à disposição?
Eu fiquei mais de 20 anos fora de qualquer atividade político-partidária, me dedicando ao meu jornal, que a gente vai poder descrever melhor daqui a pouco, enfim. Voltei agora porque o Brasil vive uma encruzilhada democrática. Nunca a liberdade de expressão esteve tão ameaçada. Nunca o exercício do jornalismo esteve sob uma profissão de tão elevado risco, que eu diga a morte do jornalista inglês no Vale do Javari. Nunca nossa profissão foi tão agredida. Não é o momento de nenhum democrata se esconder nesse momento.
Gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem é Jairo Eduardo?
Então, eu posso dizer, assim, para os nossos ouvintes, que eu sou um filho de um dos ciclos econômicos da cidade de Cascavel. Sou nascido aqui, no terreiro, vamos dizer assim, no pátio de uma laminadora, de uma madeireira, quando as madeireiras faziam as casas para os funcionários. Meu pai era um funcionário, era um operário de uma madeireira, e lá naquela casinha de madeira que faziam com o pinheiro araucária, que era abundante, foi lá que eu nasci. Naquele tempo se nascia em casa, não é, Roberto? Uhum. Não, né? Era a parteira, a Maria. Ela era buscada em sua residência no momento do parto. E foi assim, às 21 horas de um sábado, 13 de maio, que eu vim ao mundo ali às margens da Tancredo Neves, pertinho do HU, quando ainda se chamava Avenida Foz do Iguaçu. Aí, a partir daí, toda uma caminhada em Cascavel. Estudei em escolas públicas, depois cursei letras na nossa Unioeste. Na sequência, a primeira oportunidade que eu tive, cursei jornalismo na primeira turma aqui da Univel. No meio desse caminho, constituí família, tenho dois filhos, constituí família com a Laidir, que nos deixou precocemente, tenho dois filhos com ela, montei o jornal, vim para o rádio, enfim, o restante da minha caminhada já é mais conhecida da população.
Por que você entende que pode fazer um bom trabalho como deputado federal? O que você faria diferente?
Olha, antes de tudo, oferecer uma opção. Veja bem, Roberto, 40 mil votos de cascavelenses foram para fora da cidade e até da região na eleição anterior, a de 2018. Isso quer dizer que a nominata apresentada para os eleitores de Cascavel não entusiasmou. Entre outros fatores. Um dos fatores é esse. Não estou julgando nem pré-julgando os que têm mandato. Mas é fato que muita gente de Cascavel não encontrou nas opções que foram ofertadas naquela ocasião alguém que pudesse sufragar. E eu sempre digo que é preciso ter alternativa. É preciso dar opção.
Vários ouvintes interagindo aqui conosco, como de praxe também. Carlos, obrigado. Mário, o Valmir, a Thaís também acompanhando. Nós tivemos algumas experiências aqui, por exemplo, Juarez Story foi vereador, Darcy Israel, estou falando de pessoas ligadas à comunicação, Thiago de Amorim Novaes foi deputado estadual. Você entende que é possível realmente, tradicionalmente, e você pode me corrigir até pela tua experiência, nós não tivemos nenhum deputado federal que, de origem da comunicação aqui em Cascavel.
Então, uma coisa é você ser popular e conhecido. Outra coisa é converter isso em votos, né? São duas situações muito diferentes. Me recordo da candidatura do Paulo Martins, a vereador, do Edson Moraes, do Coruja, o Paulo Melo, quem mais? Né? Tantos colegas de profissão. Você falou,
Lourival, que não chegaram, Neves, né?
O Juarez História.
Juarez História foi vereador, o Darcy Israel, o Celso Veronese.
Isso, alguns chegaram. Não tiveram, digamos, longevidade na política.
Exatamente.
Né? Porque aí é preciso também agregar outros fatores. Né? Tem que ter um espírito público, tem que ter muita disponibilidade, tem que gostar de gente, tem que ter muita paciência. Não basta ser um bom comunicador. Já que você falou, eu espero ser, então, o primeiro da bancada da latinha lá no Congresso Nacional.
Algumas manifestações aqui, também, referência ao encaminhamento neste momento, pensando nas próximas eleições. E você, até como crítico, como jornalista, já fez também observações nesse sentido. Você está colocando o nome à disposição agora, pensando numa próxima eleição?
Eu tô indo, assim, com um espírito muito leve, sabe, para essa disputa. Quero fazer amigos. Não estou numa disputa para arrumar encrenca. Gente, para fazer confusão no Brasil já tem demais. Eu sou um adepto da comunicação não violenta. Eu quero fazer amigos. Tá? Se eu ampliar o meu leque de amigos, o meu arco de relacionamentos, para mim já terá sido uma vitória. Né? Eu vou saber ler o resultado das urnas, Roberto. Se a minha votação for muito baixa, eu vou entender, sem nenhum tipo de ressentimento com as pessoas, eu vou entender que as pessoas estão dizendo para mim, olha, fica lá no Pitoco, fica fazendo o teu jornalzinho lá, vai para o rádio, volta para o microfone, faça os teus comentários, é isso que a gente quer de você. É isso que eu vou entender. Se eu fizer uma votação mais expressiva, eu posso estar entendendo que as pessoas me autorizaram a disputar novamente em 2026, fazer uma nova tentativa. Eu praticamente descarto qualquer possibilidade de disputar a eleição de 24, a municipal. A princípio, não. Eu, se tiver uma boa votação nessa, possivelmente eu possa receber então um sinal verde da população para fazer uma nova tentativa em 26.
Nós temos mais 4 minutinhos. E como que você pretende convencer o eleitor? Redes sociais, mostrar que você é o nome certo para estar em Brasília representando Cascavel, a região, o Paraná e o Brasil, por que não?
Antes de tudo, tem que convencer por uma mensagem, por um propósito. Eu vejo a eleição presidencial sem propósito. A gente sabe quem os polarizadores querem destruir, o que eles querem destruir, mas ninguém nos contou ainda o que eles querem construir. Acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Construir sempre é mais fácil. Produzir, construir pontes é mais difícil que construir um muro, mas é as pontes que nós precisamos nesse momento. Né? Nós chegamos do Partido Novo com uma proposta muito diferente. Nós vamos trabalhar no Congresso Nacional a exemplo do que os nossos atuais deputados fazem lá. No top, no ranking dos 10 melhores deputados do Congresso Nacional, 9 são do Partido Novo. Isso não é nenhuma coincidência. Isso, na verdade, é por uma plataforma que nos leva a, para ficar num exemplo, reduzir drasticamente os custos com gastos de gabinete, porque se algum dia vislumbramos reduzir a carga tributária no Brasil, temos que reduzir as mordomias e os privilégios dos elevados salários e dos elevados cargos da República. E é por essa razão que somos tão bem avaliados no ranking do Congresso Nacional.
Registrando que a audiência do Ricardo de Cascavel, Sidney de Toledo, muito obrigado. O Edson de Bema acompanhando. Quem mais está aqui acompanhando? O Leomar de Céu Azul, muito obrigado. E algumas observações também, Jairo, e a gente aproveita que a manifestação dos ouvintes. Você entende que os políticos, eles têm deixado mais a desejar, sendo eles os responsáveis, ou a população que não está sabendo votar? Os eleitores ainda não sabem escolher.
Eu acho que é uma mescla dos dois. Agora, é mais fácil atribuir o problema ao eleitor, não é? Na verdade, a nossa liderança política muitas vezes deixa a desejar, principalmente quando age fora de consonância com o que se preconiza na questão da moral e da ética. Nós vivemos uma profunda crise ética no país e isso só pode ser alterado com mais participação dos eleitores e com mais gente propondo alternativas. Nós somos uma alternativa, nós somos uma opção. Aqui nós não temos espaço para isso. mas teremos todas as condições nos próximos 2 meses de poder levar as nossas ideias mais detalhadas para você, ouvinte. De momento, Roberto, me permita, as pessoas podem acompanhar alguns vídeos que estamos gravando, podendo aprofundar algumas das nossas propostas e nossos propósitos lá no Instagram. Tá? Você entra lá no jairo.eduardo.pitoco, siga a gente lá, acompanhe a gente lá, que será um espaço privilegiado para podermos interagir.
Nós temos aqui mais um minutinho e meio. Luiz, obrigado também por interagindo conosco. Miguel, quem mais aqui? O Rafael, o Carlos. E as pessoas fazem referência também às eleições presidenciais. Você já fazia também observação a respeito. Em relação à eleição estadual, o Novo está com o ratinho para presidente da República, terá candidatura própria, é isso?
Não, no Paraná nós não temos candidato ao governo do estado.
Aí, né? Estaria com o ratinho, apoiando o ratinho?
Não.
Também não?
Não, não. Não, o Novo não tem candidato a governador. Talvez tenha senador, nós teremos chapas completas para deputado estadual e deputado federal.
Mas para governo do Paraná,
não,
vai ficar
não,
em cima do muro?
Não, não tem. Vamos liberar os nossos leitores, né, uhum, para que façam as suas opções. Para a presidência da República, você já falou, nós temos o historiador, o filósofo e cientista político Felipe Dávila, ainda um nome pouco conhecido da população, mas que terá a oportunidade de apresentar suas ideias agora na campanha eleitoral.
E observações de ouvintes aqui sobre um eventual segundo turno à presidência da República, o Novo estaria muito mais próximo do Bolsonaro do que do Lula, ou você discorda?
Discordo. Eu acho que nenhuma dessas duas opções serve para o Brasil. E possivelmente, em havendo segundo turno, né, há uma dúvida enorme sobre isso. Eu particularmente acredito que não haverá segundo turno. Em havendo, a gente terá uma decisão tomada e iremos compartilhar de forma transparente com os nossos ouvintes a respeito.
Mais uma perguntinha, nós temos mais 30 segundos. Observação aqui do ouvinte, do Carlos. Eu gostaria muito de saber do Jairo Eduardo, com toda a experiência que ele tem, a urna eletrônica de fato é segura? Você acredita na urna eletrônica?
Eu acredito na urna eletrônica. A urna eletrônica elegeu diferentes correntes para a presidência da República, elegeu o social-democrata, FHC, elegeu a direita, o Bolsonaro, elegeu a esquerda, o Lula e a Dilma. Nunca foi comprovado nenhum problema que interferisse nos resultados pela urna eletrônica. Até digo para o ouvinte, muito obrigado pela pergunta, que as pesquisas de boca de urna, que são feitas logo depois que o eleitor votou, batem com o resultado das urnas apurado. Para mim, não há nenhuma dúvida com relação às urnas eletrônicas. Havia problema, sim, quando era papel, Roberto. Aí, uhum, sim, aquilo era uma indústria de fraudes. A urna eletrônica coloca o Brasil num ponto avançado em âmbito internacional e é um dos motivos de orgulho do nosso país.
Jairo Eduardo, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço. Saúde a cada um dos nossos ouvintes. Um abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Diria até breve.
Nesta série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado federal aqui por Cascavel, hoje nós conversamos com o jornalista Jairo Eduardo, pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Agora, 10 horas, no horário de Brasília.